Capítulo 2. O delírio. Violenta, terrível, espantosa tinha sido a crise. E Túlio velava a cabeceira do enfermo. A noite há muito que tinha desdobrado sobre a terra seu pesado manto de escuridão, animando destarte o profundo silêncio dos bosques, apenas interrompido pelo roçar do vento nos longínquos palmares, ou pelo gemido triste de sentido notibó, ou os algoreiros pios do Acauã. O quarto do doente era apenas aclarado por fraca luz, cuja baça claridade deixava, contudo, ver-se o rosto do mancebo, afogueado pelo requeimar da febre. Os olhos tinham-nos ele dilatados, e com esse brilho e movimento que só dão a febre. No entanto, estava tranquilo, e um só gemido não se lhe ouvia. Após um breve instante desse fictício sossego, entrou a tremer-lhe o lábio superior, ergueu as mãos ambas para o céu e, volvendo-se no leito, murmurou com voz queixosa frases que não foram compreendidas. "Eu a vi!" exclamou, erguendo a voz. Num transporte de satisfação, via. Era bela como a rosa desabrochar, e em sua pureza semelhava-se à açucena cândida e vaporosa. Eu amei-a, maldição. Não, nunca amei. E calou-se. Depois, um gemido lhe veio do coração. Cobriu os olhos com as mãos ambas e repetiu. Oh, não, nunca amei. Seguiram-se palavras entrecortadas, gemidos e gesticulações desordenadas, para ao depois cair em inércia. Era o delírio assustador que se manifestava. Túlio observava-o com angústia. As dores do mancebo sentia-as ele no coração. A lua ia já alta na azulada abóbada, prateando o cume das árvores e a superfície da terra, e apesar disso, Úrsula, a mimosa filha de Luísa B., a flor daquelas solidões, não adormecera um instante. É que agora esse anjo de sublime doçura repartia com seu hóspede os dioturnos cuidados que dava sua mãe enferma. E assim, duplicadas as suas ocupações, sentia fugir-lhe essa noite o sono. Bela como o primeiro raio de esperança, transpunha ela a essa hora mágica da noite o lumiar da porta, em cuja câmara debatia-se entre dores e violenta febre o pobre enfermo. Era ela tão caridosa, tão bela, e tanta compaixão lhe inspirava o sofrimento alheio, que lágrimas de tristeza e de sincero pesar se lhe escaparam dos olhos, negros, formosos e melancólicos. Úrsula, com a timidez da corça, vinha desempenhar a cabeceira desse leito de dores os cuidados que exigia o penoso estado do desconhecido. Nenhuma exageração havia nesse piedoso desempenho, porque Úrsula era ingênua e singela em todas as suas ações, e porque esse interesse todo caridoso, o mancebo não podia avaliá-lo, tendo as faculdades transtornadas pela moléstia. Esse sentimento era, pois, natural em seu coração, e a donzela não se envergonhava de o patentear. "Túlio", disse ao entrar, "como vai ele?" Toda a resposta do escravo foi um suspiro de profundo desânimo. Úrsula chegou-se ao leito do enfermo e, com timidez que a sua compaixão quase destruía, tocou-lhe as mãos. As suas gelaram de desalento e de comoção, porque sentiu as do doente ardentes como a lava de um vulcão. Então, ao contato dessas débeis mãos que tocaram a sua, o cavaleiro abriu os olhos, a que um delírio febril dava estranha expressão, e, fitando a donzela num transporte indefinível do mais íntimo sofrer, exclamou com voz magoada e grave: "Oh, pelo céu, anjo ou mulher! Por que tocaste em absinto a doçura do meu amor? Amor, amei-te eu? Sim, e muito. Mas tu nunca o compreendeste. Louco, louco eu fui. e, passando da dor à desesperação, torcia os braços, gritando. Eu te vi, mulher infame e desdenhosa, fria e impassível como a estátua, inexorável como o inferno, assassina. Oh, eu te amaldiçoo, e ao dia primeiro do meu amor, minha mãe, minha pobre mãe. E entrou a soluçar desesperadamente. Úrsula e Túlio estavam perplexos. Estas palavras sem nexo produziam em seus corações sensações, suposto que em ambos doídas, mas diversas em sua natureza. A Túlio parecia aquele delírio percursor da morte, e a dor da perda de um amigo, o primeiro talvez que o céu lhe dera. Absorvia-lhe todas as faculdades e, para tão grande pesar, não tinha prantos. Não tinha uma só palavra. Úrsula, pelo contrário, sentia estranho desassossego. Um quê que não sabia definir a si própria. Uma inquietação mortal, uma desconfiança. E as lágrimas brotavam-lhe espontâneas do coração. Adelaide, prosseguiu ele após longa pausa. Adelaide, este nome queima-me os beiços. Enlouqueço quando penso nela. Adelaide, repetiu consigo mesma a filha de Luísa B. Oh, quem serás? O que é a natureza humana? O que é o coração da mulher? A Úrsula, pobre flor do deserto, que importava um nome proferido em delírio? Essa mulher, essa Adelaide, parecia-lhe que muito interessava ao mancebo, que ainda agora lhe vivia no coração malgrado as palavras amargas, ou estranhadas de desesperação que lhe caíam dos lábios a lembrar-se dela. Essa mulher figurava-se-lhe bela como um anjo, sedutora como uma fada, maligna como um demônio, e entretanto amada, muito amada. E o seu nome lhe queimava o coração, como se lá estivesse escrito com letras de fogo. E há de ele amá-la? Repetia Úrsula a si própria com uma pertinácia que a teria admirado se nisso pudesse atentar. Amor, prosseguia. O que é amor? Creio que jamais amarei. Mas Adelaide deve ser muito amada por ele. Mas eu ouvi amaldiçoá-la. Por que diz que lhe queima os beiços o seu nome? Oh, não é possível, ele já não a ama. E Úrsula, perdida nesses loucos pensamentos, não atendia ao que em torno de si havia. O doente tinha adormecido. Então ela voltou para junto de sua mãe. A pobre senhora, vencida pelo muito sofrer, tinha também adormecido, e a menina, reclinando-se em uma cadeira, procurou, mas embalde, conciliar o sono, que nessa noite parecia obstinado em fugir-lhe. Em vão deixava cair as pálpebras, em vão tentava arredar os pensamentos do que ouvira, que a mente errava em torno daquele leito, donde ela se destacara. E o coração dizia-lhe que não estava tranquilo. Entretanto, pobre Úrsula julgava que nunca havia de amar. Mais tarde, um gemido saiu da câmara do doente. O coração doeu-lhe, porque tinha se esquecido até do remédio do enfermo. Levantou-se, pois, correndo, e foi levar. A hora tinha já passado, porém o calmante produziu salutar efeito, porque ao retirar-se-lhe a colher dos lábios, o cavaleiro, deslizando um fraco sorriso, estendeu a mão à donzela e disse-lhe com reconhecimento: Ah, senhora, como sois boa! Quem quer que sejais, aceitai meus sinceros agradecimentos pelo generoso interesse que mostrais por um infeliz desconhecido. Silêncio! Animou-se ela a dizer, corando muito. Não vedes que tendes febre? Perdoai-me, mas eu não consinto que faleis. Oh! Exclamou ele. Tanta bondade me confunde. Deixai ao menos agradecer-vos. Mais tarde submeter-me-ei com gosto às vossas determinações. Agradecer-me? Interrogou Úrsula com voz um pouco comovida. Que vos hei eu feito que mereça vosso reconhecimento? Pelo céu, nem faleis nisso. E em seus grandes olhos errou uma lágrima. Não sei que sentimento a trouxe do coração aos olhos, mas fosse qual fosse, o que é verdade é que a lágrima, semelhando uma pérola, escapada a precioso colar, rolou-lhe pelas faces e foi cair sobre a mão do enfermo. Ela estremeceu involuntariamente, e um rubor subitâneo, que ocultou com as mãos, lhe assomou as faces. Mas os olhos do cavaleiro, reavendo seu fulgor febril, não viram essa lágrima que lhe teria escaldado a mão, nem esse inocente rubor tão expressivo, porque começara um novo solilóquio. Sim, dizia, e não era feliz em possuí-la? Que, oh, foi um só dia. Foi, mas minha mãe via-a no sepulcro, e ela era um anjo. Mataram-na, mataram-na. E estendia os braços e sorria-se, como afagando benéfica visão. Agora posso viver, disse respirando largamente. Sim, agora posso viver porque já não a amo. Sim, já não amo aquela que traiu cruelmente minhas loucas esperanças. Não vedes, prosseguiu fitando Úrsula, como é belo amar-se. Como se nos expande o coração, como nos transborda a alma de felicidade. E a moça dizia consigo, meu Deus, que é o que sinto no coração que me enternece? Deve ser, sem dúvida, essa forçada vigília, este lidar de todos os momentos, o estado da minha pobre mãe, a compaixão que me inspira esse infeliz mancebo, tão próximo, talvez, da morte. Oh, terrível ideia! A morte! É ele tão jovem, tão leal e tão franca é a sua fisionomia? Meu Deus, seria bem duro vê-lo morrer. Poupai-o, Senhor. Se eu pudesse, duplicaria os meus cuidados para salvá-lo. Oh, se eu pudesse! O enfermo entrou a sorrir-se. A febre começava a declinar. Ao delírio violento, seguiu-se plácida alucinação. Parecia que um mundo de gratas ilusões, povoado de meigos seres, o afagava. Estendia os braços como para estreitar entes que lhe eram caros e o rosto se lhe expandia suavemente. Depois, sua mão tocou uma mão alva e trêmula e gelada. Esta mão, que ele, em seu delírio, procurou com ardor levar aos lábios, fugiu-lhe medrosa ao contato desse beijo de fogo. Atende-me! Exclamou com desalento. Não fujas, tenho a contar-te uma história bem triste. Oh, bem triste! E estendi as mãos súplices e já nada encontrava. Túlio contemplava-o silencioso até que por último exclamou. Homem generoso, único que soubeste compreender a amargura do escravo. Tu que não esmagaste com desprezo a quem traz na fronte estampado o ferrete da infâmia. Porque ao africano, seu semelhante, disse, és meu. Ele curvou a fronte humilde, rastejando qual erva que se calcou aos pés e vai seguindo. Porque o que é senhor? O que é livre? Tem segura em suas mãos ambas a cadeia, que lhe oprime os pulsos. Cadeia infame e rigorosa, a que chamam escravidão. E, entretanto, este também era livre. Livre como pássaro, como ar, porque no seu país não se é escravo. Ele escuta a nênia plangente do seu pai. Escuta a canção sentida que cai dos lábios de sua mãe. E sente, como eles, que é livre, porque a razão lhe o diz. E a alma o compreende. Oh, a mente... Isso sim, ninguém a pode escravizar. Nas asas do pensamento, o homem remonta-se aos ardentes sertões da África. Vê os areais sem fim da pátria e procura abrigar-se debaixo daquelas árvores sombrias do oásis. Quando o sol requeima e o vento sopra quente e abrasador. vê a tamareira benéfica junto à fronte, que lhe amacia a garganta ressequida. Vê a cabana onde nascera e onde livre vivera. Desperta, porém, em breve dessa doce ilusão. Ou antes, sonha que engolfara e a realidade opressora lhe aparece. É escravo, e escravo em terra estranha. Fogem-lhe os areais ardentes, as sombras projetadas pelas árvores, o oásis no deserto, a fonte e a tamareira. Foge a tranquilidade da choupana, foge a doce ilusão de um momento, como ilha movediça, porque a alma está encerrada nas prisões do corpo. Ele chama-o para a realidade chorando, e o seu choro só Deus compreende. Ela não se pode dobrar, nem lhe pesam as cadeias da escravidão, porque é sempre livre, mas o corpo geme, e ela sofre e chora, porque está ligada a ele na vida por laços estreitos e misteriosos. E Túlio ficou pensativo, e as lágrimas caíram ao seu pesar, fio por fio, pela face abaixo. Tinha, no entanto, terminado o delírio ao doente. Seguiu-se-lhe extrema prostração em um suor geral e frio. Úrsula e Túlio tiveram então uma só ideia, terrível e medonha, a morte, e estremeceram de dor. O escravo, porque esse homem era agora a vida da sua alma, porque era a imagem de Deus que lhe sorria. A donzela, por quê? Ela própria não o saberia dizer, mas ambos sentiam iguais temores, aflições iguais. É então porque ambos o amavam. E as noites que sucederam a esta eram ainda povoadas de sustos e ansiedade. O mancebo continuava a sofrer, e seus amigos redobravam de desvelos e choravam sobre suas dores. O cavaleiro via-os, escutava-os, e sentia lá no fundo da alma um estranho sentir. Úrsula tornara-se para ele a imagem vaporosa e afagadora de um anjo. E o que se passava naquele coração enfermo, só ele o sabia.